Você segue acompanhando o Jornal da USP no ar e as principais notícias desta manhã aqui pela Rádio USP. Seguimos juntos e também alguns temas, não é, que separamos, escolhemos para trazer a reflexão dos nossos especialistas. E a gente vai mais uma vez falar de tributação, reforma tributária, proposta de tributação. Tem uma ideia que inclusive está sendo discutida, algumas pessoas devem ter lido a respeito do assunto, que é um debate de uma tributação global, de economistas, entre eles Piketty. E a gente vai aproveitar essa discussão sobre uma tributação global e tentar fazer esse mergulho mais uma vez aqui para entender a nossa realidade. Porque, se de alguma maneira, o que eles estão discutindo tem algum reflexo, traz algum debate para a reforma tributária no Brasil, é isso que a gente quer entender. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor Fernando Botelho, da Faculdade de Economia e Administração, a FEA-USP, está sempre aqui com a gente no jornal. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP.
Professor, vamos explicar que proposta é essa de uma tributação global. O grupo de economistas vem discutindo, apresentou um documento recentemente, tendo como foco a necessidade de coordenação entre países para que multinacionais não consigam deslocar seus lucros para locais de baixa tributação. Vamos tentar explicar essa proposta, o que é que eles estão falando, para num segundo momento a gente entender como isso reflete aqui nas nossas discussões, eternas discussões sobre a reforma tributária do Brasil.
Então, Roxane, temos duas visões aí em particular. Uma é a questão desse imposto global, que seria uma CPMF global que incidiria sobre fluxo de capital entre países. Essa não é uma ideia boa. É importante que haja fluxo de capital entre os países, principalmente de capitais para investimentos em estrutura. Um caminho dessa CPMF global seria inibir. Um efeito dela poderia ser inibir esse fluxo. Então, isso não me parece uma boa ideia. Uma outra questão que tem se discutido é a tributação de lucros de empresas multinacionais. Essas empresas, usando determinados truques contábeis, metodologias contábeis, que são legais, porém de um aspecto ético um pouco questionável, elas acabam concentrando seus lucros em filiais que estão localizadas em países onde a tributação é baixa. Tá? Então elas prestam, digamos, vou usar um exemplo aqui, a Google presta um serviço para a Alemanha, para uma empresa alemã que está comprando lá um serviço de anúncio. E essa receita, ela não é que a Google ofere, esse lucro que a Google ofere nessa operação, ele não é tributado na Alemanha, mas provavelmente em algum país que tem uma tributação mais baixa, como a Irlanda. Então o que se pretende é dar o poder para os países de tributar essa receita de empresas multinacionais, mesmo que ela não esteja, que essa receita não ocorra em um país onde essa empresa tem uma presença física relevante, que é o conceito que se usa hoje na tributação, um conceito já consagrado de quase um século. Então, acho que isso é um avanço, principalmente nesse mundo virtual, em que não há presença física praticamente em lugar nenhum, e é algo importante que deve sim ser discutido, acho que pode trazer algum benefício para os países ao aumentar a base tributária em direção aí a algum setor que tem um dinamismo maior. Então, eu vejo isso com bons olhos.
Isso tem a ver com tributo sobre operações digitais ou é outra coisa?
Não, ele acaba sendo um tributo sobre essas operações digitais, porque a maior parte dessas empresas são empresas que operam via internet, por exemplo.
Então,
estamos falando de Google, Facebook, Twitter, eventualmente a Amazon, que tem um lado, um aspecto digital também. Então é nesse aspecto que está se discutindo essa tributação. Não confundir com essa ideia, na verdade é um balão de ensaio, é difícil entender o que a pessoa quer dizer com isso aí, com essa ideia de imposto sobre transações digitais. Não é exatamente disso que se trata, não é uma CPMF.
Essas discussões têm sido feitas, professor, de alguma maneira impactam nas discussões, ou pelo menos, né, no modelo do que se vem pensando para uma reforma tributária aqui no Brasil? E de que maneira?
Não, na verdade não. Aqui a gente está num... Assim, tem alguns conceitos que talvez sejam relevantes, mas aqui a gente está resolvendo problemas de outra magnitude. E esse debate acaba sendo até, de certa forma, irrelevante para nós, porque o Brasil tem problemas, distorções tributárias muito maiores. O que vem se discutindo aqui, felizmente, eu espero que no pós-pandemia esse assunto volte a ocupar um espaço maior na pauta, é o tema de uma reforma tributária um pouco mais ampla, e que modernize a nossa legislação tributária, que é um inferno de distorções e custos adicionais, de onerações desnecessárias. A gente tem que resolver. É um dos elementos que reduz substancialmente a produtividade da economia brasileira. Gera enorme incerteza para as empresas, gera iniquidades, injustiças enormes e que a gente tem que resolver, a gente tem que atacar de frente. Então você tem já tramitando em um estágio até relativamente avançado no Congresso duas PECs, uma que se originou do Senado, outra que se originou da Câmara. No meu entendimento, a PEC que tramita na Câmara ela é mais interessante, porém ela é incompleta. E ela é incompleta não porque as pessoas que pensaram essa PEC, pensaram essa reforma, sejam incompetentes, mas porque ela se propôs a resolver a questão de tributação sobre consumo, que é unificar diversos tributos municipais, estaduais e federais em um imposto só, um imposto sobre o valor adicionado, que é o que acontece na maior parte do mundo civilizado. Tá? Então isso vai trazer um grau de transparência e de previsibilidade que a gente não tem hoje. E o que que essa PEC não trata? Ela não trata de tributação sobre renda. E aí tem muito espaço para a gente melhorar. E aí que estão concentradas grandes desigualdades, que seria um bom espaço para o governo ter um protagonismo maior. Só que, infelizmente, a gente tem visto o governo ausente desse debate. A única contribuição que a gente viu, e o ministro Paulo Guedes reafirmou isso em entrevista recente aí no último domingo, que é a questão da CPMF. Ele só pensa em CPMF. Então é muito difícil a gente avançar numa proposta realmente séria de tributação de renda quando o governo federal, o executivo, se ausenta do debate. Então acho que isso que está faltando nesse momento.
É bom você falar sobre isso. Muita gente assistiu essa entrevista à CNN Brasil e ele diz que não é uma CPMF, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que sim seria um tributo sobre toda a base e que incidiria sobre todos ao mesmo tempo, todos pagariam e que isso é mais equilibrado do que você focar em uma parcela específica da sociedade. Ele falou sobre isso, tentando defender essa ideia. Mas falou também que falou um pouco sobre empresas. Ele disse: você tem que tributar não a empresa, mas o empresário, quer dizer, a parte em que ele acumula, enriquece, não o lucro e a riqueza da empresa, porque isso, mais uma vez, penalizaria a empresa que tem que contratar. Queria que você explicasse também esse raciocínio do Guedes, o que que tem de bom nisso e como é que isso pode estar dentro da reforma tributária.
Eu vejo que aí já temos alguma evolução no pensamento do Paulo Guedes, e acho que uma opinião razoável, pelo menos é a minha, eu acho que vai nessa direção. Hoje no Brasil a gente não tributa dividendos. A ideia é que toda a tributação é feita na empresa e os dividendos são distribuídos para as pessoas sem qualquer imposto adicional. Então, a pessoa física que recebe dividendo não paga imposto sobre ele, porque a ideia é que a empresa já pagou. Então, isso pode criar algum tipo de situação muito peculiar, como, por exemplo, uma pessoa física que ganha pouco, mas é acionista de uma empresa. Então, essa pessoa provavelmente talvez acabe pagando muito imposto, porque a empresa vai pagar muito imposto. De outro lado, você pode ter uma pessoa física que rica, mas que é sócia de uma empresa que paga pouco imposto. Então, essa regressividade pode acabar caindo nas pessoas físicas. Então, o que está se propondo é que, na verdade, a gente tribute menos na empresa, tá? E mais na distribuição do dividendo. Tá? Então, de forma que pessoas ricas que sejam acionistas de empresa paguem mais imposto, pessoas mais pobres que sejam acionistas de empresa paguem menos imposto. Tentar trazer um pouco de equidade tributária para esse conceito de tributação de lucros e dividendos. Já tem que prestar atenção aqui, porque a carga tributária no Brasil já é bastante alta, principalmente para um país no nosso nível de desenvolvimento. Então, aqui você não tem tanto espaço assim para aumentar a carga tributária. Né? E a empresa já paga bastante imposto. Algumas empresas pagam bastante imposto. Então, o que é importante aqui é a gente compensar, fazer um ajuste aqui que o imposto de renda sobre pessoa jurídica fique menor e a gente passe a tributar dividendo. Isso é algo perfeitamente razoável de se fazer. Uma outra questão, Roxane, são os regimes tributários especiais, por exemplo, o Simples, né, e diversos outros que existem por aí. A gente pode colocar isso numa categoria de isenções. Então, você tem empresas que são significativamente desoneradas. Então, novamente, é um consultório médico de um médico famoso que cobra aí mais de R$ 1.000 por consulta e que arrecada por mês coisa de R$ 150.000. Esse cidadão hoje é tributado, a tributação dele deve estar em torno entre 10% e 15%, talvez um pouquinho mais. Isso não é algo muito razoável. Então, ele tem uma pessoa jurídica, que é o consultório médico, ele recebe dinheiro dos pacientes por meio dessa pessoa jurídica e acaba pagando pouco imposto. Enquanto um trabalhador, um funcionário eventualmente do SUS, um médico do que trabalha no SUS, na margem, que ganha aí, digamos, R$ 10.000 por mês, que não é um salário absurdo para um médico, acaba sendo tributado na margem em 27,5%. Então são pessoas em situações relativamente parecidas que acabam tendo um tratamento tributário completamente distinto. Então isso é uma coisa que a gente precisa consertar. O fato da gente passar a tributar dividendo pode ser que seja uma solução para esse problema. Então a gente vai entender como no caso desse consultório médico, a receita desse consultório ou o lucro desse consultório que é repassado para o médico, hoje ele não é tributado, porque ele é dividendo. Então a gente vai passar a tributar isso daí também. Pode ser um caminho para a gente corrigir esse tipo de distorção.
Vou colocar uma última questão. Como é que a gente vai pensar em aumentar imposto, redistribuir imposto? Por exemplo, mexer num Simples. Como é que você vai encaixar um discurso desse de aumento ou muda tributo que tem que ser pago numa situação como essa, professor?
Não, Roxane, eu acho que na verdade eu vejo até pelo lado oposto. Esse é o momento em que a gente vai precisar realmente rediscutir tributação. Eu acho que o que essa crise mostrou, ela colocou realmente à vista da sociedade as desigualdades extremas que existem entre nós. E acho que essa reforma tributária, um dos papéis que ela cumpre é de ajudar a reduzir essas desigualdades, essas injustiças. Então, acho que, na verdade, por esse aspecto, este é o momento. Segundo, eu acho que essa crise toda ela deixa marcas na sociedade, ela deixa pelo menos uma cicatriz, né? No momento ela é uma ferida, em breve ela se tornará uma cicatriz. E a gente precisa, realmente, mais do que nunca, de medidas de crescimento, de aumento de produtividade, para que a gente consiga fazer frente, a esse aumento enorme que houve de despesa pública. Para fazer frente à crise, algo desejável nesse momento, não adequado, eu diria, mas que vai deixar uma dívida aí para a gente pagar. Então, a gente precisa crescer, precisa ter mais produtividade, mais capacidade de criar riqueza e, portanto, tributar riqueza, para que a gente possa pagar essa dívida que ficou aí. Então, por esse lado, este é o momento de fazer esse tipo de ajuste. Agora, Paulo Guedes tem algumas confusões que ele faz. Ele critica, por exemplo, o IVA e diz: olha, se eu fosse olhar o IVA, como ele é hoje, ele teria que ter uma alíquota de 25%. Na verdade, talvez ele não perceba, mas esta já é a tributação de alguns setores. Isso já existe. O IVA só está tornando isso aí transparente. Por quê? Porque ele é um imposto sobre valor adicionado. Ele tem todo um sistema de créditos, ao contrário de outros impostos que são cumulativos. Então você acaba, às vezes, pagando um imposto pequeno em cada etapa da cadeia, porque você só está observando o imposto que está recolhido naquela etapa. Mas você não está vendo o que foi recolhido antes. Então, o IVA dá visibilidade para isso. Então, o fato do IVA ser grande é sinal que a carga tributária hoje já é grande. E note, a carga tributária no Brasil tem sido insuficiente para a gente fazer frente às despesas do setor público. Então, é algo que a gente tem que olhar também. O Brasil gasta muito, porém, gasta mal. A despesa pública ela é regressiva, ela favorece os ricos de forma desproporcional. Isso é outra coisa que a gente tem que mudar e que eu também não vejo da parte desse Executivo Federal interesse em alterar isso daí. Verdade, fez a reforma da Previdência, acho que esse foi um grande mérito. Paulo Guedes teve um protagonismo nessa reforma toda, mas a gente parou por aí, precisa de muito mais.
A reforma administrativa, professor, que ele também disse que vai, talvez não ataque agora, também teria um impacto importante ou é a tributária mesmo depois da Previdência que vai ajustar o que tem que ser ajustado? Ou seja, o Estado precisa parar de ter, né, gastos dessa magnitude. Porque senão você não vai acabar nunca de aumentar imposto, né?
Não, a tendência no Brasil, e nisso acho que novamente ele tem algum ponto, é que a gente tentou acomodar um certo conflito distributivo no Brasil via aumento de imposto. Essa foi a tônica dos últimos anos. É muito verdade também isso, ele deveria reconhecer que nós construímos aqui um estado de bem-estar social, talvez não o mais eficiente possível, mas é um estado de bem-estar social que funciona. Nós temos o SUS, nós temos a educação pública, nós temos o Bolsa Família. Talvez eles não sejam os mais eficientes, mas eles existem, estão aí e ajudaram a vida de muitas pessoas. Assim, a
Reforma
reforma
administrativa.
tributária, ela vai ter um impacto muito grande em produtividade. Hoje existe uma enorme incerteza nas empresas sobre a questão de recolhimento de imposto. Então, tem muita empresa que não sabe se deve pagar certos impostos. Você tem hoje 27 legislações de ICMS e mais um tanto de legislações de ISS, que é um tributo municipal.
Nossa.
Então, isso cria esse cipoal tributário, que é uma enorme fonte de desperdício de recursos por parte das empresas. Você tem que manter lá contadores, advogados e pessoas para monitorar isso daí para você. Então, não há clareza sobre os tributos, há muita opacidade, se desculpa a expressão aí, mas não está claro que impostos que estão sendo pagos, quem está pagando. Eu acho que a reforma tributária pode resolver muito nisso daí e é um elemento de aumentar a produtividade. Reforma administrativa é uma outra faceta. Hoje, o setor público, pelo menos, se espera que ele preste muitos serviços e ele não tem feito isso de forma adequada. Então, você pega diversos serviços prestados pelo setor público que não são providos de forma adequada, e não por falta de recurso. Você pega, por exemplo, o judiciário. O Brasil gasta 3% do PIB para sustentar o judiciário. Isso também é uma anomalia internacional. Você pega país como a Alemanha, é 1% do PIB, 1,5% talvez. O Brasil gasta muito por um serviço que é ineficiente. Eu acho que é aí que a reforma administrativa pode trabalhar. Apoiando os bons gestores, os bons servidores públicos, para que eles sejam mais produtivos e prestem um serviço melhor para a população. É isso que a gente está olhando aqui nesse aspecto da reforma administrativa.
Bom, vamos ver, né? Vamos ver para esse segundo semestre o que é possível ainda ser feito e se a tal reforma tributária ou a proposta do governo, né? Porque a gente comentou mais aqui algumas ideias que o ministro explicita com as que, de fato, as propostas Câmara e Senado estão encaminhando. Vamos ver que reforma o governo vai apresentar de reforma tributária. Professor Fernando Botelho, da FEA, muito obrigada mais uma vez por participar desse debate aqui com a gente.
Eu que agradeço, Roxane. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes da Rádio USP.